Nesse podcast já falamos de Bridgerton, de poesia, perrengue de viagem, de um monte de coisa legal. E hoje não vai ser diferente. O assunto é bem especial.
Hoje, a gente vai falar daquilo que o ser humano usa para expressar suas emoções, a sua história e a sua cultura. A gente vai falar daquilo que move a alma, que move o ser, que move a vida. Sim, queridos ouvintes, a gente vai falar de arte. E o mais importante, a gente vai tentar responder uma pergunta muito importante. Dá ou não dá para viver de arte no Brasil?
Olá, queridos Matildes, eu sou a Brenda Freires e fale bem ou fale mal, mas fale de mim.
Olá, queridas Matildes, eu sou a Maria e eu queria estar namorando na praia, vivendo da arte e das coisas que a natureza me dá.
Olá, queridas Matildes, meu nome é Samara, eu quero ser famosa, ser uma grande artista, gravar comercial, ser capa de revista.
No Instagram, não esqueça de nos seguir, nós somos o @ Revista Matilda. No Facebook, nós somos Revista Matilda.
E se você quiser nos enviar um e-mail para falar sobre o episódio ou sugerir um tema, você pode. Você escreve para revistamatilda@gmail.com. com o título Matilda Cast, para a gente te achar lá no meio dos nossos milhares e milhares de cartas de amor.
Não esqueça também de se inscrever na nossa newsletter, pelo link que está aqui na descrição desse episódio, e de nos seguir no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast que você esteja usando para nos ouvir neste exato momento. Muito que bem, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. A atriz, roteirista e redatora, Samara Costa. Seja bem-vinda, Samara.
Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, remotamente. Mas muito feliz. Muito obrigada pelo convite, Brenda.
Samara, conta um pouquinho de ti pra gente.
Então, você falou um pouquinho, né, do que eu faço. Eu sou atriz, roteirista, redatora também. Também sou fotógrafa, futuramente podcaster também, vou ser amiga de gravação, podcaster. Eu costumo falar que eu faço muita coisa como forma de me manter viva, tanto emocionalmente como financeiramente. E essas coisas me motivam, além de me motivarem a viver, é quem eu sou, mas também não diz quem eu sou. Então, é meio contraditório, né, de alguma forma. Mas, atualmente, eu acabo desempenhando esses lugares. Enquanto atriz, jornalista, roteirista, fotógrafa, também sou mulher, também sou filha, amiga, enfim, por aí vai.
Toda a pluralidade feminina.
Toda a pluralidade, exatamente.
Também vou apresentar especialmente hoje a minha colega de bancada, Brenda Freires, que hoje não está aqui apenas como host deste programa, mas também como atriz e artista visual. Oi, Brenda!
Nossa, muito honrada, me sinto muito honrada, muito obrigada.
Mãe, tu acha que está sendo convidada para o teu próprio podcast?
Mãe, eu te amo, eu queria dizer assim, que eu te amo muito, mãe.
Brenda, quer contar para as pessoas um pouco do teu trabalho, além de ser colaboradora da Matilda?
Então, além de trampar a Matilda com todos os cortes possíveis e impossíveis desta maravilhosa revista, eu sou artista visual, eu pinto quadros, eu pinto tudo que me dá espaço, eu saio pintando. Eu sou atriz, sou também fotógrafa, mas eu tiro fotos de analógicas, então é uma experimentação que eu faço. Sou podcaster e sou escritora. Estou esquecendo alguma coisa. Eu sou formada em produção de moda e agora eu estou cursando designer. Então, assim, eu também sou muita coisa.
Eu queria começar perguntando sobre... Queria perguntar sobre os itinerários e as jornadas de vocês. Lá no começo... Lá no início, seja lá onde foi esse início, antes de chamar tudo isso de profissão, a arte era um hobby pra vocês? Ou vocês chegaram assim, tipo, quero trampar com isso porque eu acho que dá pra fazer?
É muito complexo, assim, eu acho que começa a partir de uma vocação, né? Minha vocação começou muito cedo, assim. Eu lembro de ter 4 anos e tal, e já me identificar com a atuação. Eu queria sempre estar fazendo aquilo que as outras crianças faziam. Era sempre esse lugar. Eu achava que era uma brincadeira e eu queria estar nessa brincadeira. E daí, com o tempo, eu fui entendendo que essa minha vocação era mais próxima ao teatro, né? E daí começou todo um corre da minha família, da minha mãe principalmente, de me colocar em oficinas de teatro. E daí o contato que eu tive foi, em primeiro lugar, foi com a oficina de teatro na Lona Cultural de Bangu, que são lonas culturais, são lonas que desenvolvem trabalhos, oferecem cursos, enfim, aqui no Rio de Janeiro. E eu fazia curso de teatro lá. E daí, com o tempo, essa minha vocação foi tomando lugar para o lugar da preciso sobreviver e preciso ganhar dinheiro. E fui entendendo que eu queria ser atriz, ao mesmo tempo fui entendendo que eu precisava ter um dinheiro para poder sobreviver. Eu venho de um lugar que eu era moradora, me mudei recentemente, mas eu fui criada em Bangu, na Vila Aliança. Então, eu sabia que eu precisava ter uma formação para poder sobreviver mesmo, né? E daí entrou jornalismo, entrou, né, comunicação. Aí, minha filha, quando eu fui para comunicação, eu ia me estreitando logo para os lados, o quê? Mais artísticos da comunicação, que era fotografia, que era radiojornalismo, era de editoração eletrônica, né, que é diagramação. Então, eu sempre encontrava formas da minha arte que habitava em mim, encontrar lugares para poder existir, né? Acabou a faculdade de jornalismo, fiz estágio, eu tomei uma decisão, falei assim, não, agora vou me dedicar à minha arte, aquela coisa bem bem narrativa de Jeanette Chenier, que vai abandonar tudo para viver de arte, como se nada acontecesse no mundo. Aí, já entendendo tudo isso, mas já mais aliviada por ter uma formação, né, por ter um diploma, fui fazer a Escola de Teatro Martins Pena, que é a primeira escola de artes dramáticas na América Latina, é uma escola pública, então quem estiver ouvindo, eu sugiro que pesquisem sobre a Martins Pena, é um lugar incrível e me formou.
Que da hora.
Sim, me formou, pessoalmente, artisticamente, é um espaço maravilhoso, que enfrenta várias questões, né, por ser um espaço público, então tem sucateamento, enfim. Mesmo assim, é um ambiente que eu me descobri, que eu entendi também. Para quem está ouvindo agora fica o release, a informação, eu sou uma mulher preta, então esse lugar foi um espaço importante para eu poder entender entender meus incômodos, entender e criar novas leituras raciais através de outras mulheres pretas. Então foi um espaço muito importante para mim, pessoalmente também. Depois desse período, a gente vai trabalhando com o que tem, e daí eu fui mesclando jornalismo, comunicação, fotografia, teatro, e faz foto aqui e fotografa como modelo para a amiga que tô precisando de modelo, e depois no outro dia vai fazer um trabalho na faculdade. Aí eu entrei na faculdade da Unirio, aí hoje eu estudo estética e teoria do teatro na Unirio também. Então acaba sendo uma confluência, a junção de várias coisas, e é quando a gente vê, a gente tá fazendo tudo aquilo, sabe? Então esse foi mais ou menos o meu processo, minha trajetória até aqui. Também tem escrita também, que veio junto. Então eu também hoje me vejo como uma mulher que escreve, eu sou escritora também, assim como a Brenda. Então tem todos esses atravessamentos, sabe? E ao mesmo tempo que esses atravessamentos da minha profissão acontecem, tem o meu atravessamento, então, também enquanto mulher, que eu vou me descobrindo cada vez mais.
Sobre a minha jornada agora, depois da maravilhosa fala inspiradora de Samara. Eu comecei desenhando, era o pouco que eu tinha acesso, né, a papel e caneta, então eu comecei desenhando e escrevendo. Eu lembro até hoje que, bem naquela época que tinha Crepúsculo, e eu adorava aquelas histórias assim de Misca de vampiro, mas eu não tinha computador, então eu pegava os cadernos, eu ficava louca com isso, eu pegava os cadernos e escrevia, e eu escrevi vários livros assim, no caderno, à mão, e às vezes eu preenchia um caderno inteiro. Infelizmente eu não tenho mais esses cadernos, mas é uma lembrança muito gostosa que eu tenho. Eu soube que eu queria escrever quando o meu avô tinha ficado... Ficou muito doente, né? E foi todo mundo pra roça lá cuidando do meu avô. E eu lembro que eu fui dormir cedo e eu escutei todo mundo reunido, assim, em frente onde estava meu avô. E estavam lendo as minhas histórias, assim. Eu fiquei mega feliz. E a escrita e o desenho foram o meu primeiro contato. E assim como a Samara, eu também pensei em fazer jornalismo por causa da escrita. Mas eu acabei caindo pro lado da moda, pelo lado do desenho. Mas acabou que eu dei de cara com o mercado, que eu não gostei de como ele funciona, do processo dele. Eu achei que era demais pra mim, então eu nem continuei. Apesar de ainda continuar estudando moda, porque eu gosto, mas eu não consigo me ver no mercado. E daí, pelo desenho, pela escrita, eu teve uma hora da minha vida que eu queria dar vida a tudo aquilo que eu escrevia, tudo aquilo que eu desenhava. E aí eu conheci o teatro, e eu me matriculei no teatro, eu fui muito impulsiva. Falei, quer saber, eu vou fazer teatro. Tava trabalhando, eu conseguia pagar, e aí eu me matriculei no teatro, e aí parece que lá eu abri os olhos. A minha professora sempre falou pra mim que quando você faz teatro, os seus olhos abrem pra uma outra realidade, você vê a vida de uma forma muito diferente. E realmente, aí lá na... Minha professora, ela sabia que eu escrevia, ela sabia que eu desenhava, então ela sempre tava ali. Inclusive, beijo Maria, saudades. Ela sempre tava ali, ela não me deixava fazer um monólogo que fosse de outra pessoa. Ela queria que eu escrevesse meu próprio monólogo. Ela sempre tava ali no meu pé, sabe? Daí, eu saí do teatro, tipo, pintando quadros, escrevendo muito mais e atuando. Quando isso tudo acabou, estourou a pandemia. Mas antes da pandemia, eu ainda consegui fazer alguns trabalhos, que foram interrompidos, né, por causa do Covid. E aí eu fui abençoada com uma bolsa, onde eu faço, né, SPM, e eu faço design, que foi uma... Eu queria ter uma graduação, eu queria estudar. Foi uma forma que eu achei de juntar a minha arte, também levá-la um pouco pro digital. Eu tava também entre fazer artes visuais na UFRJ, aí vi essa oportunidade, eu segui. Mas em nenhum momento eu parei pra pensar, eu sentei assim e falei... Isso aqui que eu tô fazendo agora, esse quadro, ele pode ser minha profissão. O teatro que eu tô fazendo agora, ele pode ser minha profissão. Não, foi uma coisa que tiveram que me ensinar, porque eu não me via como capaz de fazer isso. A gente, quando... Inclusive, quando a gente é uma mulher preta, e quando a gente vem de uma família que tem pouco, é aquela coisa de, tipo, você tem que fazer uma coisa que te dê dinheiro rápido, porque eu não posso te sustentar por muito tempo. Minha mãe nunca falou isso pra mim com palavras, assim, sabe? Mas... Você entende essas mensagens. E aí também vem a síndrome do impostor. Putz, como é que eu vou chegar lá? E quando você chega um pouquinho lá, você pensa, putz, como é que eu vou continuar? Aí tem toda aquela coisa. Foi uma coisa que eu tive que aprender. E até hoje eu sou muito insegura com o que eu faço. Eu tô aprendendo todos os dias a falar, não, eu sou artista. Sou artista mesmo. É difícil.
Muito difícil. Nossa.
Trazendo assim... um pouco de algumas coisas que vocês falaram. O processo criativo, a gente sabe que ele é uma coisa assim, muito pessoal, né? Cada um tem a sua maneira de criar. A Brenda ali com os quadros e a Samara com fotos e textos e tudo mais. Como é que é o processo criativo de vocês? O que vocês fazem para trazer assim, uma criatividade? Ou vocês só baixam a cabeça e fazem? Vocês acham que é inspiração... ou transpiração?
Ai, eu amei. Inspiração ou transpiração? No meu caso, às vezes, é raiva mesmo. Ai, é muito engraçado. Os meus textos geralmente surgem através de um processo muito intuitivo, né? Eu acho que eu posso falar um pouco do meu processo de criação a partir de um último processo de criação que eu tive. Maior para mim, que foi o curta Grávida de Mim Mesma, que foi um curta que eu escrevi, roteirizei, filmei tudo em casa e coloquei na rede social, e foi um momento que eu escrevi um texto a partir de incômodos que eu estava sentindo, sabe? Foi bem no iníciozinho da pandemia, então foi um momento que eu tive para poder expurgar algumas coisas que aconteceram antes da pandemia. E também para eu poder me entender, era como se eu tivesse num processo comigo mesma. Então esse texto surgiu a partir de uma escrevivência, né? Que é o que a Conceição Evaristo chama, que é a partir de uma... É você escrever histórias e ao mesmo tempo inventar, mistura o real com o ficcional. e que isso é um processo onde mulheres pretas podem experienciar e desenvolver essa escrita e perpetuar o que ela pensa, né, de alguma forma também. Então foi a partir disso, a minha às vezes eu tenho relapsos de criatividade, às vezes quando eu tô cozinhando, ou às vezes quando eu tô lavando louça, é real isso. Vem imagens, flashes, sabe? É absurdo. E daí eu fico muito ansiosa, eu preciso escrever, eu preciso desenhar isso que eu tô vendo. Às vezes isso acontece com muita frequência comigo, e às vezes é até um pouco complicado pra eu poder não me deixar levar e esquecer o mundo que eu vivo, que eu habito, que eu cuido, sabe? Que às vezes vem muito forte, então geralmente os meus processos criativos são assim, vem a partir de incômodos ou a partir de situações que eu quero expressar mesmo, sabe, que eu quero colocar pra fora.
E tu tem algum ritual pra escrever?
Cara, o meu ritual de escrita às vezes é muito um amigo meu que fala, que eu às vezes eu não lembro o momento que eu escrevi, por exemplo. Chega a ser uma parada meio estranha, assim. Estranha no sentido ocidental, talvez, mas é uma parada que eu tenho uma conexão que eu não sei o que que é. Eu somente escrevo e às vezes eu nem lembro desse processo que eu tô escrevendo, como surgiu aquilo. Então, quando eu acabo, que eu falo, caraca, saiu isso de mim, sabe? Então...
Um transe.
É um transe. Às vezes eu escrevo um texto e deixo ele crescer. Eu tive contato com a Ana Paula Lisboa, um certo tempo atrás, em uma oficina, e ela dizia pra mim que o texto é como se fosse um bolo, uma massa de pão. A gente vai mexendo até... e deixa descansar, sabe? Mexe nele e deixa descansar. Eu sempre fico com essa imagem. Então, às vezes, o transe é só naquele momento, e quando for ver, eu já tô... deixando um tempinho e depois eu me permito a outro transe para aquele mesmo texto. Vou usar essa palavra transe para ficar mais entendível.
E tu, Brenda?
É porque às vezes a gente trabalha com prazos, né? E daí quando você precisa ser criativa, em determinado momento, eu tenho assim um ritual que eu abro todas as janelas e tipo deixo o sol entrar ao máximo. Eu gosto de fazer uma limpeza antes, então talvez eu varra, passa pano. Gosto também de cheiro, então talvez eu acendo um incenso ou uma vela. E também parte muito do musical, então essa claridade com o cheiro, que o cheiro do incenso pra mim também me acalma um pouco. E com a música, e talvez me ajude a trazer a criatividade quando eu preciso que ela esteja, porque eu tenho um prazo a cumprir. Mas quando é uma coisa intuitiva, quando ela vem, assim, eu compartilho do mesmo sentimento que a Samara, que é uma coisa que vem, que é muito intuitiva, acontece. Que nem a fotografia também, assim, às vezes eu tô andando e do nada eu vejo uma coisa que, putz, isso daria uma boa foto. Eu tô sempre com a minha analógica, então eu vou lá e tiro foto. Mas a escrita, ela vem também muito em sonhos, imagens, assim. Quando eu tô lendo outras coisas também, aí parece que vem uma resposta daquilo. Eu tenho muitos sonhos. Às vezes eu sonho com música, com certas letras de músicas que viram poesia.
Só fazendo um gancho rapidinho pra fazer uma indicação. A Samara falou sobre escrevivência. Eu queria só lembrar vocês que tem um vídeo no nosso Instagram da série Escrevendo com Matilda, lá no nosso IGTV, em que a Stephanie falou um pouco sobre o que é escrevivência. A Stephanie participou do nosso episódio de Metas Literárias. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, o link vai estar na descrição desse episódio também. Como vocês duas são atrizes, eu quero trazer o último ano um pouco como cenário. O que vocês acham que aconteceu com o teatro, literalmente falando, nesse cenário de pandemia? Eu sei que a Samara falou até que estava gravando em casa e tudo mais, mas o teatro original, assim, de palco mesmo, o que vocês acham que aconteceu com ele nesse último ano de pandemia? E o que vocês acham que vai acontecer com ele depois da pandemia?
Olha, isso ainda tem sido muito discutido, sabe? Na própria academia também, as próprias pessoas que são artistas de teatro, né? A gente discute muito sobre isso, sobre o que aconteceu, o que vai acontecer, o que está acontecendo. São perguntas que mordem todo mundo norteiam e desnorteiam também da mesma forma, né? Acho que existe em todo mundo, né? No caso, é uma condição de sobrevivência humana também criar ou se alimentar de arte. Então, acho que a pandemia não interrompeu esse fluxo artístico de algumas pessoas. De algumas pessoas, sim, porque, né, é muito variável isso. A gente está passando por algo surreal. Mas eu acho que nesse momento a gente está começando a ver que os teatros talvez não dão conta, sabe? Ao mesmo tempo que dão. Porque o que acontece? Aqui no Rio, acho que a Brena também pode concordar comigo, são determinados corpos de determinadas pessoas que estão atuando em cena, que são abertas portas para o teatro, para aquelas pessoas. Tem muitos grupos de Zona Oeste, muitos grupos favelados, que nem sequer conseguem entrar para apresentar uma peça, sabe, e enviar um trabalho para um edital, e mesmo assim essa peça, esse espetáculo vai ser barrado. Então, assim, alguns corpos, o teatro existe na rua, existe nas lonas locais, existe naquela região. Mas aí que tá, sabe? É agora, com essa expansão de uma forma mais, talvez, de uma forma digital, essas pessoas estão tendo a possibilidade de serem mais vistas, talvez, de criarem com outras pessoas que não são daquela região e fazerem intercâmbio de saber, enfim, de fazer essa comunicação e criarem outras coisas, sabe? Criarem outras coisas coletivamente. Então, tem um amigo meu aí fazendo merchandising, coletivo Arame Farpado, criou um reality show periférico só com pessoas periféricas nessa quarentena. Então, um reality show que tem eliminação, que é todo através do WhatsApp, sabe? Então, uma parada assim, que estão surgindo coisas...
Nossa!
O nome do reality show é Cancelados. Estão surgindo coisas, assim, muito interessantes e muito marcam e também denunciam quais eram as pessoas que dominavam aquele local, sabe? Quais eram as pessoas que eram mais vistas nesses locais? Quais eram as pessoas que eram convidadas para ocupar um teatro? Um teatro que a gente entende como palco italiano, né? Que é o teatro, cadeirinhas, enfim. Pessoas são essas. Então, eu acho que a gente está no processo de entendimento também do que é fazer o teatro. Eu estou em cartaz como uma peça virtual. A peça, no caso, pessoas logam e assistem a peça. E outras peças também estão sendo descobertas, estão sendo feitas assim. Então tem um lugar muito forte com... É ou não é teatro, sabe? Ainda tem uma discussão muito grande. É cinema, é teatro filmado ou é cinema teatro, sabe? Ainda rola muito essa discussão. E na real, acho que a gente só vai saber responder isso depois de um tempo, sabe? Porque uma das coisas principais do teatro é o presente, acho que é o agora, né? É a gente compartilhar da mesma situação fisicamente, principalmente fisicamente, no mesmo momento. O teatro se faz a partir disso. É todo mundo numa comunhão naquele mesmo local. E a internet acaba ralentando um pouco isso. É e não é. Então são formas que a gente está encontrando de fazer. Mas acho que só daqui a algum tempo que a gente vai entender o que está acontecendo. E também acho que daqui a algum tempo o teatro também vai beber um pouco disso tudo que aconteceu, disso tudo que ele experienciou e experimentou também durante esse tempo da pandemia.
Concordo muito com vocês, Maia. Eu lembro que no início da pandemia eu ainda estava em aula. E eu nunca me esqueci disso. A gente tinha um TCC para apresentar. E geralmente as escolas de teatro, elas fazem... uma peça, né, pra que você apresente no palco, como TCC. E rolou uma discussão muito grande de como que a gente ia fazer isso, o teatro tava fechado. E eu lembro nitidamente que eu sugeri que a gente gravasse a peça. Mas não, tipo, a gente fosse no teatro e gravasse, mas que a gente utilizasse aqueles quadradinhos do Zoom e contasse uma história ali, de uma forma que estaria ali, estaria ao vivo. Teria, é sempre aquilo de teria presença, mas não teria presença, porque o teatro é muito vivo, né? Caiu um copo em cena, você não ignora aquele copo que fez um barulhão. Você vive com aquilo, não tem como cortar. E aí eu lembro que uma outra professora, ela nossa, ela me acabou comigo. Ela falou assim, você tem que saber o que você tá falando, porque isso não é teatro, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. É, você vai entrar no mercado de trabalho com esse pensamento? Não pode. E não sei o que, não sei o que. Mas era bem no início. Eu não julgo o pensar dela. E aí, meses depois, começou o teatro online. E aí eu lembro também que ela falou. Alguém, mas ela não falou meu nome. Alguém disse isso, eu lembro que eu xoxei a ideia, mas agora eu tô repensando. Aquele coisa de não dar o braço a torcer. Mas eu não julgo ela, porque tava bem nisso também. Era difícil ter essa visão. Eu acho que é, mas não é. Tem aquela coisa que realmente a gente só vai descobrir depois. Mas eu acho que as coisas evoluem. E a gente tem que abraçar, às vezes, essas evoluções, né? O teatro, ele não é o mesmo... Do teatro lá de trás, teve mudança. O cinema não é o mesmo, as coisas mudam. Eu acho que o antigo, vamos chamar de antigo, né? A cadeira, a presença, o palco, ele não vai deixar nunca de existir. Mas vai haver outras versões. O que a gente faz com isso? A gente repele? A gente não experimenta? Então isso pra mim não é ser ator, porque o ator ele experimenta.
Sim.
Ele experimenta a vida, representa a vida. Então acho que a gente devia experimentar. E trazendo também para esse ponto que a Samara levantou, que é muito bom, de que agora mais pessoas estão tendo acesso. Tem muita peça que você paga, às vezes você paga tipo R$5, R$2, tem peça que é de graça, que tá aí de graça, para você ver ao vivo no YouTube. Então tem muita gente que tá tendo acesso a isso agora. E o teatro, ele é muito elitista ainda, sabe? Eu lembro que eu fui no teatro quando criança, numa peça do Sítio do Pica-Pau Amarelo, numa escola particular que meu pai pagava uma vez. Depois eu só fui no teatro depois que eu entrei pro teatro. Eu não sabia que existiam peças que eram R$10. Performance na rua, eu olhava, gente, o que é isso? Não sabia que, entendeu? A gente não é introduzido isso na escola. Então, agora muita gente tá tendo acesso.
Porque tem gente que vê a peça online e quer ver presencial, sabe? Tem gente que adora peça, tá gostando de ver umas peças online e fala, caramba, eu quero muito ver presencial, quero muito sentir isso de perto. Pô, isso é quase um cartão de visitas do que é o teatro, né? De alguma forma.
Eu quero trazer uma crítica, mas trazendo agora um pouco pro audiovisual, a Samara talvez me entenda, que essa coisa também da digitalização deixa muita gente de fora. Mas faço lá de mim. Teve muitas seleções para atores e muitas produções agora exigindo um alto equipamento dentro de casa. E isso foi um problema, se tornou um problema para quem não tem. Eu queria também trazer essa reflexão, que ao mesmo tempo que a gente alcançou novas pessoas, a gente também deixou de fora outras pessoas. Eu acho que não tem. Eu vejo muito... Eu queria até também te perguntar se você tá vendo isso também, ou só uma coisa que eu tô percebendo. De que às vezes você vai fazer um teste pra algum lugar ou alguma coisa, aí já pede um self-tape, mas aí também às vezes você não tem um celular tão bom, aí já pede uma iluminação mais... Eu já vi testes pedindo um tipo de telefone.
Não, é absurdo. Assim, é absurdo. Se a gente comparar pra contar as coisas, é tipo assim, no nível que você tá assim... Isso não tá acontecendo, cara. É, chega a ser vergonha. Porque assim, eles... Isso é produtor de elenco, né? Pede uns testes. Acho que a Brena também pode me falar, porque assim, a gente deve acabar pegando um teste parecido, porque, né, no audiovisual, pessoas negras são pessoas de todo mundo é igual, assim. Mulher preta, cacheada, é a mesma
coisa. Que
ódio, né? Aí, meu filho, deve ser tudo igual. Mas assim, os testes geralmente são paradas muito... Você precisa, o quadro precisa estar plano americano, a luz precisa estar assim... O ideal seria você costurando alguma coisa, porque é o personagem costura. Aí depois, sabe? São coisas muito detalhadas que você fala, cara, eu tô dirigindo, tô roteirizando, tô arrumando figurino. A casa fica toda bagunçada, mano. Pra você ajeitar a luz, pra você arrumar um tripé. É tipo, é uma parada absurda. E no final você não ganha nenhum cachê-teste.
Mas eu acho que esse é o caminho que a arte, ela, infelizmente, sempre acaba trilhando. Que sempre arruma um jeito de elitizar as coisas.
A minha próxima pergunta para vocês seria quais as maiores dores de um artista no Brasil? Mas eu acho que vocês já me responderam, né? Não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa deste tópico nesse sentido.
Então, eu concordo com tudo que a gente falou. É um pouco, só um pouco do que a gente passa, assim. Porque é muito difícil captar recurso, é difícil escrever, é difícil chegar lá... É muito por amor. Porque minha professora sempre falava que o artista não sabe fazer outra coisa. Então, com excelência, assim. Então, ele tem que ir, não tem outra escolha. Mas é bem dolorido.
Eu vou discordar um pouco dessa sua professora aí. Desculpa, professora. Mas eu acho que, principalmente assim, no caso meu e da Brenda, né? Que a gente tá falando de pessoas com recortes específicos, né? Eu acho que a gente consegue fazer, sim, várias outras coisas para sobreviver. Essa ideia de Fernanda Montenegro, licença, Fernanda Montenegro, que falava, se você não consegue fazer outra coisa, você não é ator. Se seu coração não continuar pulsando, por mais que você faça outra coisa, não sentir falta, porque não é para você. Enfim, essa distância, eu acho que não. Eu acho que muitos sonhos de pessoas pretas, né? A gente sempre tem uma história de um tio preto, uma avó preta, de alguma pessoa que abandonou a arte para poder sobreviver e para poder trabalhar, sabe? E esse sonho foi enterrado, sabe? Eu acho que isso é muito comum no povo preto. E a gente também sempre está arrumando formas e maneiras de sobreviver. Então, se a gente gosta de teatro, a gente gosta de arte, mas a gente precisa sobreviver, a gente vai encontrar outras mil maneiras para conseguir esse dinheiro. E a gente faz isso há muito tempo. A gente está aqui por conta disso. A realidade é essa. Hoje eu estou falando aqui com vocês por conta disso. Por conta das gambiarras que foram feitas lá atrás para que eu chegasse aqui, sabe? Então a gente sempre encontra maneiras de sobreviver. E isso me deixa, ao mesmo tempo que me deixa feliz, né? Por estar aqui, eu fico, tá, mas qual vai ser a próxima geração que vai ter que abdicar dos seus sonhos para poder sobreviver, sabe? Será que vai ter uma outra geração de atores e artistas pretos que vai precisar não fazer uma faculdade de teatro, não fazer uma formação de teatro, porque precisa sustentar ainda a família sendo jovem, sabe? Eu penso muito sobre isso. Eu acho isso muito, muito, muito triste, sabe? Porque limita muito o acesso ainda pra gente a tudo.
Ah, uma coisa, quando você tava falando, me veio uma memória que eu conheci a minha avó há pouco tempo, né? Eu conheci a família do meu pai, inclusive, há pouco tempo. E a minha avó, ela virou, foi a primeira coisa que ela falou quando ela me viu, ela falou assim, minha filha, nem preciso fazer teste de DNA, eu sei que você é minha neta, sabe por quê? Eu falei, por quê, vó? Ela falou assim, porque eu era do teatro que nem você quando mais nova. Eu nunca esperava, gente, eu realmente não esperava. Ela falou, eu era do teatro, ela falando que era do teatro, que gosta de atuar e que também é artista, ela veio me mostrar todos os artesanatos dela. Eu também sou artista que nem você, então a gente é da mesma família. Então, realmente, vem muito do que foi feito pela gente há muito tempo atrás, ainda vive dentro da gente.
Bom, gurias, dessa vez eu não vou pedir pra vocês indicarem nada, que a gente já falou bastante de referências aqui. Eu vou pedir pra vocês darem dicas de como viver de arte para as pessoas que estão nos ouvindo e que querem chegar nesse lugar também.
Acho que essa foi a pergunta mais difícil, assim, sério mesmo. Porque ao mesmo tempo passa tudo, sabe? Passa todas as felicidades, todas as dificuldades que eu atravessei para chegar até aqui, né?
Eu acho que é o fazer com o que a gente tem disponível. Porque eu trago isso muito para arte, para parte da pintura. Eu não tenho a melhor aquarela. Eu não tenho as melhores tintas. Eu tenho a tinta mais barata que tem na papelaria. Mas é com isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu tenho, então é com isso aqui que eu vou fazer. Porque se eu consigo dar o meu melhor no pouco, você imagina quando eu chegar no muito? Então a melhor, eu acho que a dica que eu tenho, que é mais funcionou pra mim, é faça. De algum jeito faça, de algum jeito escreva, de algum jeito atue, de algum jeito faça. E não deixa morrer dentro de você, sabe?
E é isso, né? É fazer, externalizar, né? As suas potências criativas. E não ter vergonha de compartilhar também, né, com outras pessoas, com amigos, com pessoas que se importam com você. Compartilhar com outras pessoas que você não conheça também, porque você começa a se identificar também com elas e elas com você. Eu acho que esse daí acho que é a dica mais importante. E acreditar também. Acreditar em si.
Bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Samara, queria te agradecer imensamente pela tua participação.
Obrigada mesmo, tô muito feliz. Nossa, reverberou muita coisa aqui dentro de mim.
Samara, onde é que as pessoas te encontram na internet?
As pessoas me encontram no Instagram, @samaracosta_. As pessoas me encontram também no Twitter, que é Samara Costa mesmo. E é isso. E também me encontram em cartaz, com a peça que vai estar em cartaz até o final de abril. Acredito eu, não sei como que mais, né? Se é essa questão da pandemia. Mas a minha agenda também de apresentações e trabalhos que eu faço também são expostos no Instagram. Então, tudo que eu faço e todas as coisas que eu penso também, eu jogo lá no Instagram.
Samara, muito obrigada pela tua presença aqui. Brendinha, como convidada hoje também. Está nos ouvindo até aqui, não esqueça de nos seguir no Spotify e nas redes sociais, seguir a Samara. E eu quero fazer uma última pergunta. E eu quero apenas sim ou não de resposta pra gente encerrar esse episódio. Dá pra viver no Brasil como artista?
Sim.
Sim. Porém?
Não tem porém. Então é isso, pessoal. Beijo pra todo mundo e até o próximo episódio.
Ô Cícero, é impressionante. Você sabe que eu estava na Guanabara, lá na parte de lazer da Guanabara, fazer a parte do idoso, e no SESC, TSI, Trabalho Social com Idoso, eu fiz teatro. Estava fazendo teatro. Eu andei procurando no Rio uma escola de teatro, mas só que era muito cara, tá entendendo? Mas até esse dono saiu a mim. Eu apresentei uma peça de teatro no SESC, tá entendendo? Eu fui a bombeira, uma peça muito engraçada. Apresentei essa peça de teatro, foi no dia do Natal. Essa peça de teatro da bombeira eu apresentei no SESC. E a outra peça de teatro que eu apresentei, que eu era o menino maluco, o menino maluquinho, foi no Guanabara. Eu sempre fiz teatro, gostei muito de teatro. Na Gacai também, sabe? Eu apresentei uma peça de teatro que a mulher, ela tinha um filho de cada cor, entendeu? E eu era pretinho, molequinho preto. Então, eu sempre gostei de teatro. Então, e ela saiu isso a mim, tá entendendo? Ela vai ter sucesso. O que eu não realizei, ela vai realizar. A nossa vida é uma estrada. Uma estrada que a gente só vai levar para o futuro dessa estrada, caminhar dessa estrada, só as coisas boas. Tá bom? Parabéns pela garota, pela Brenda. Eu gosto muito dela.